Com referência à mente concreta, manas inferior, nós temos ainda uma submente que nem é esta usual e de grande merecimento, porque racionalmente, intelectualmente, é com ela que nós nos comunicamos sobre todos os pontos relativamente à sociedade e à constituição dos lares, às necessidades orgânicas do meio, enfim, e à palavra comum. Mas eu quero localizar também uma submente, que seria uma horizontal baixa, abaixo da horizontal comum, uma espécie de um paralelismo que tenha esse mundo soturno, que é a mente que vai perdendo valor quanto à constituição criadora do que é mental, para ser um estigma do processo pensante, que é esta muito usual, infelizmente, nos nossos dias, de uma mente usada não só para a área pornográfica, pornofônica, e também numa pseudo ironia e desajustados gracejos em que a criatura humana se desrespeita, desrespeitando seu semelhante. Está evidenciado, isto que afirmo, na maneira como entra no cotidiano das conversas, neste nível de inferioridade mental, até mesmo o gracejo feito com nossos irmãos privados de certos sentidos. Assim se fazem, dentro do anedotário sórdido, piadas sobre cegos, mudos, aleijados de toda a ordem, transtornados mentais, gagos e todas as mazelas ou carências sensoriais e até às vezes morais são levadas à baila para que se gere uma espécie de divertimento muito comum nos programas humorísticos da televisão. E aquela mente soturna, inferior, que não é a mente já na gradação intelectual, mas é a sombra a fazer-se de objeto pensante, sem pensar, porque entra unicamente nesse sentido e nesse campo uma maldade, uma atrocidade. Entra nesse mesmo campo a ideia pejorativa da velhice, do velho decrépito, da velha decrépita, e se apela para piadas com revestimento de personagens, de tipos que são criados, como também todos vocês já viram nas televisões, nos teatros, infelizmente acontece. Esta é a submente. E é responsável por uma queda muito grande da verdadeira cultura, do verdadeiro senso lógico da vida, porque para destruir, não há realmente mérito. O mérito está em construir. Uma casa demora, às vezes, anos para ser erguida. Na implosão, ela desaparece em segundos ou minutos. Assim, essa mente é implodida nas entranhas infectadas de crueldade da pessoa humana. E por que eu digo isto? Porque exatamente a evolução é feita por campo mental. E aqueles que, por infelicidade, mediante repetições permanentes, por hábitos, às vezes até familiares, ficam a contar de boca ouvido, no anedotário, indigno da pessoa humana, as maldades sobre os privados de determinados sentidos, esses vão atrofiando de tal modo o seu campo mental que não podem mais entender as grandes ideias, que não podem ter uma noção de espiritualidade verdadeira, que não podem ter mais campo interno para admirar o que é sublime. Mesmo nesse início da horizontalidade da mente, tem início essa admiração, porque se estuda, porque se lê obras interessantes e que falam que um dos maiores monumentos pictóricos do mundo é a cúpula da Capela Sistina, que temos a glória, nós todos, seres humanos, de vê-la hoje restaurada, provavelmente com as cores que Michelangelo a pintou por perto de 500 anos passados. Isso tudo nos alegra. Agora, isso ainda é informação. Quando nós saímos das informações teóricas dos estudos, que são mente horizontal ainda, para a contemplação, já entramos na verticalidade da mente superior. Porque é nela que está a intuição. É nela que faz com que a gente sinta, mais do que entenda, o teor de um grande poema, a essência oculta de um grande e maravilhoso quadro pintado por um mestre, de uma música, de uma escultura, como no último caso, dos maiores, depois de Michelangelo, que vem o Auguste Rodin, em que ali se vê não o formal, às vezes, tantas vezes, exagerado na visualidade vulgar, mas no sentido íntimo de uma mensagem. Passa-se daí para poder entender o que são os textos sagrados, as palavras dos profetas bíblicos, a palavra do próprio Jesus, as palavras sacrossantas e eternas de Zaratustra, as palavras que estão contidas nos grandes poemas, como nós vemos no Mahabharata da Índia, como nós encontramos na Eneida, como nós encontramos na Odisseia de Homero. Isso tudo já é a intuição da espécie que vai buscar isto. Então é a mente superior, é a mente consagrada aos grandes símbolos. E a evolução é exatamente isto. Mas há um resíduo moral, ético, nesta mente, que tem um nome de respeito. Respeito às coisas dignas. E esse respeito equivale a uma energia, uma compulsão vital que nos faz subir, que nos faz, às vezes, chorar nessa lágrima mais pura que a lágrima da admiração, essa lágrima de ter visto o que é belo e sentido dentro da alma as medidas canônicas da própria beleza. A isto um filósofo neoplatônico se referia, filósofo este, cujo nome é Plotino, se referia a um estado contemplativo em que o homem já não era mais propriamente um homem. Era, sim, aquele próprio estado, um estado de integração dele na beleza, e a beleza era ele mesmo. A mesma coisa ele diz no ensaio, um dos mais belos que se tem, sobre o amor, que é aquele amor que nós amamos e que está em nós vibrando, já não é mais o amor isolado, somos nós que somos este amor. É esta integração que vem a ser a linguagem comum que nós encontramos no Velho Testamento, com o mesmo sentido, repito, de integração, em que Jesus vem repetir: já não sou eu, mas aquele Jesus comum. Numa indireta, há uma formulação de integração: eu e o Pai somos um. Esta formalização filosófica é a mesma coisa que qualquer pessoa que evolua consegue ter. Transformar-se naquilo que ela admira. O admirador de uma rosa, das mais belas, quando ele a contempla, ele é a própria rosa. Você já deve ter sentido algum instante, à beira do mar, olhando uma gaivota, flanando livremente sobre as ondas revoltas, e nós que os nossos problemas, como ondas, também revoltas, nos fixarmos naquela gaivota como libertados em suas asas. Uma transferência mental dentro da simbologia, para termos a liberdade que comumente não conseguimos ter no peso de chumbo de nossos pés que ainda se arrastam sobre a terra. É este processo mental verticalizável e verticalizado plenamente que os hindus chamam de fio de Sutratma, de que já falei aqui. É um fio invisível a olhos físicos, mas real na sua contextura, porque ele, sutilíssimo, nos prende a este cosmos com todas as suas harmonias, com todos os seus processos criadores, mediante um simples fio. E este fio pode ser cortado quando nós não mantemos um processo mental condizente com a sutilização deste cordão luminoso e passamos de repente a ter em nossas mentes formas negativas de mentalizações e passamos a odiar e figuramos em nossa mente a imagem do objeto odiado. Quando invejamos e figuramos a imagem do objeto invejado, tudo isso vai atrofiando e impossibilitando-nos de continuar mantendo em nós um fio sutilíssimo que nos liberta nesse espaço criador de plenitude de luz, de plenitude de verdade, de plenitude de sabedoria, de plenitude de Deus, de plenitude de plenitude. O amor eterno, vibrante, é o próprio Deus. E quando amamos, nos nivelamos ao Senhor. Temos, assim, uma certeza de que o poder místico de nossa vida não deve ser jamais esquecido. Não se vai exigir, diante de um mundo pragmático, objetivista, mecanicista, mercenário, que toda hora e todo instante esse estado esteja conosco. Porque, de fato, se assim prosseguíssemos num único estado de beatitude, não daríamos mais um passo à frente na aspereza dos caminhos do cotidiano. Mas que, ao menos, em determinados momentos, nem que seja por minutos diários, a gente pense que a nossa mente está emitindo grandezas, a nossa mente divina, nossa mente mais alta, e que os pensamentos são emanações, havendo, para acréscimo de nossos estudos, duas emanações diferentes também. Uma emanação da mente concreta, manas inferior, que são pensamentos atinentes ao mundo, e há uma emanação da mente sublime, perfeita, que são pensamentos em formas de intuição. Bergson, o último grande filósofo de nossa era e de nosso século, digamos melhor, condicionou a filosofia do seu espiritualismo autêntico, não religioso, mas místico, condicionou na força da intuição, em que ele desenvolve como conhecimento direto. Todos nós podemos ter conhecimentos diretos sem passar pela trama, pela talagarça dos raciocínios. São como que aqueles estalos que vêm à mente de um modo tantas vezes também inesperado e que nos diz: isto é que é a verdade. Isto é que é um instante de meu contato com o Eterno e com a Divindade. E também, numa descida menor, podemos dizer: não devo fazer isto. Vem-me do alto uma ordem. Devo seguir outro caminho. Não devo aceitar determinadas propostas, porque vão me comprometer, não tanto em sentido ético comum, vulgar, mas na mais alta moral que é conceituada na sabedoria divina dos mandamentos de Deus. Já não farei mais isto. E quando essas ondas superiores chegam, não mais como advertência, mas já vem quase como uma ordem formulada, é para nós obedecermos. Com isto, gerou-se um sistema mental que foi muito estudado na filosofia de Euclides de Megara, no tempo ainda de Platão, pois Platão, com a morte de Sócrates, vai ter exatamente Megara as aulas finais que lhe faltavam sobre a estrutura íntima do pensamento e da palavra, que era exatamente falar sem que houvesse interferência das coisas adjacentes das coisas comuns. E esta palavra vinha, quando menos se esperava, estava-se dizendo o que os deuses falavam, mais do que os lábios humanos proferiam. Eram discursos que brotavam no inesperado de um instante, pela altitude das mentes já atingidas pelos discípulos deste sábio extraordinário, tão pouco conhecido pelo mundo, que foi Euclides de Megara. Antes, pouco antes dele, e praticamente dentro do mesmo século, Platão já aprendera esta ideia inicial, sem os detalhes das palavras, como expressão máxima do pensamento, ao qual um determinado pensador, se chama de palavra, como físico do pensamento materializado. Assim se vê que, ao pensarmos direito, bem, vamos materializar nas palavras, que são matéria. Por que são matéria? Porque as palavras comprimem, apertam, não só as estruturas orgânicas físicas de nosso corpo. Vejam que eu agora falando, estou usando de células e mais células, queimando neurônios, sacudindo as minhas cordas vocais, meus lábios, minha atenção, uma íntima ligação com o meu cérebro. E dentro de meu cérebro, onde está o grande poder? Em meu cérebro está a mente. A palavra, por isso, estando no estojo íntimo dos lábios, é produto de uma força que está contida no estojo cerebral da mente. É ali que está a sementeira. Então, por determinadas palavras, nós podemos ir ao âmago do cérebro e, nesse âmago do cérebro, encontrarmos a nossa mente. E dentro dessa mente nós podemos encontrar a plenitude da luz. E para muitos, a presença da alma. Quando nessa mente nós vislumbramos uma área física da mente que possui uma glândula chamada pineal. E tão pouco conhecida, mas que é fantasticamente desenvolvida, embora tida ainda fisiologicamente como órgão vestigial, ela é altamente desenvolvida, com referência não a uma existência única. Há nelas fragmentos. Quando se a corta e analisa, ela é feita de uma poeira, como uma areia fina. Ampliada, ela mostra que cada grão tirado desta poeira é um poliedro. Um poliedro facetado, perfeitamente geometricamente construído. Se ampliar 500 ou 1000 vezes cada grão desses, e hoje isso é viável, tem se descoberto poliedros, que, pasmem, muitos deles coincidem exatamente com os poliedros de Platão, que ele já desenhara e dissera que determinados poliedros retêm a imensidade das vidas. Então, nesses poliedros, nesses fragmentos, né? Um grão de areia quase invisível retém vidas, quanto experiência. Retém encarnações nossas. E ali estão as chaves mentais de nossas experiências. Ao pensarmos por isso, temos uma função muito séria, muito mais séria que se imagina. Aquele que um dia vislumbrou tal grandiosidade passou a gerar uma responsabilidade. Eu sinto essa responsabilidade em mim. A responsabilidade de pensar com acerto, de pensar harmonicamente. A responsabilidade de não permitir que a minha mente seja maculada pelas trevas do mundo. Porque isto é que é pureza, isto é que é castidade. A castidade é mental, antes de ser orgânico, sexual. É mental. Segundo nós olhamos, a luz se faz ou as trevas se manifestam. E nossos olhos estão ligados à mente. Diz Jesus, se seus olhos forem trevas, grandes trevas serão. Interessante. O padre Antônio Vieira, muitas vezes no seu estilo mais descido ao mundo, mas dizendo grandes verdades, deixou esta frase, que é lapidar. Quando os olhos veem com amor, até o corvo é branco. Mostrando assim, desse modo, que a mente é que vai determinar. E é o único processo real para nós de julgamento. Nenhum julgamento mais vai nos interessar como julgamento do mundo, do juiz e dos tribunais da terra. Nós vamos ter a nossa mente nos julgando. E eu me sinto liberto nela. Não há condenação para quem preencheu sua mente de amor. Era o que eu tinha a dizer hoje.